Então, namaskar, boa noite, todo mundo. Vamos começar hoje nosso segundo encontro de estudos do curso de Ashtanga Yoga do Kirit. Hoje é o dia 30 de junho de 2017. Então, eu vou apresentar aqui um resumo dos pontos da aula do Kirit, dessa segunda aula. E a primeira coisa que ele falou nessa aula, que foi no dia 3 de outubro de 2014, foi sobre o diário espiritual e o caderno de notas espiritual, que ele tinha falado na primeira aula, e ele voltou a mencionar isso, disse que era uma coisa muito importante para ajudar a gente a monitorar nosso progresso, especialmente o diário espiritual e o caderno de notas também para ajudar com nosso estudo, aprendizado. E ele explicou isso, que para a gente ter sucesso na vida é necessário a gente monitorar nosso progresso e cuidar para que a gente utilize ao máximo, da melhor forma possível, o nosso tempo. E ele explicou um pouco mais o que tipo de como qual seria o uso separado de cada um desses dois materiais, o diário espiritual e o caderno de notas espiritual. O diário espiritual seria para anotar as revelações que a gente tem e problemas também que a gente enfrenta, dificuldades, confusões, enfim, tomar notas, e em especial sobre as sessões de meditação, quando a gente não tem clareza sobre alguma coisa que a gente está fazendo, algum ponto das lições, da nossa prática, tomar nota. E explicou como simplesmente isso muitas vezes ajuda a gente e resolve as nossas dificuldades e confusões e falta de entendimento. O caderno de notas espiritual, para a gente tomar notas dos nossos estudos e desse nosso aprendizado. Isso pode ser um caderno virtual, pode ser um computador, enfim, qualquer coisa. A gente tomar notas. Então, ele. Segundo ponto foi uma revisão dos objetivos do curso. Ele perguntou qual é o objetivo no curso. Perguntou, algumas pessoas falaram. E ele voltou com o ponto de que a gente está estudando ideologia, não filosofia. Ainda que uma parte do nosso estudo seja filosofia, mas que nosso foco é a ideologia mesmo. A filosofia seria uma parte mais conceitual, que nos dá uma ideia do que fazer, como fazer, por que fazer. A ideologia, por outro lado, ela nos conduz, nos guia, nos ensina de forma prática a alcançar a nossa meta maior da vida. Ou seja, não é uma questão apenas de entender ou saber, é a questão de fazer. Então, nossas aulas têm a ver principalmente com ideologia. Ele ressaltou isso, né? Esclareceu, ressaltou. E em termos de objetivos específicos, o objetivo do curso é estudar o modelo da Ashtanga Yoga como um mapa da autorrealização, para a gente saber para onde que a gente está indo, por onde e onde a gente está. E como então esse modelo da Ashtanga Yoga é aplicado às práticas da Ananda Marga. E a gente entendendo isso, a gente vai conseguir se tornar autossuficiente. Não vai precisar que ninguém nos diga o que a gente deve fazer, como deve fazer. A gente vai conseguir nos guiar a nós mesmos. Então ele começou com uma revisão do conteúdo específico da aula anterior. Propriamente a parte conceitual, ele começa a elaborar os conceitos, né, que são o nosso fundamento do curso. Para a gente entender as coisas a partir do núcleo, como ele diz, né, entender a essência do que a gente está estudando, os conceitos fundamentais. Bom, o primeiro conceito é Dharma. Ele elaborou sobre esse conceito até um certo ponto. Eu vou repassar aqui o que foi a revisão dele, né? O que ele falou na primeira aula, ele fez a revisão. Então, Dharma é a nossa natureza intrínseca, que diz ou descreve quem realmente a gente é, que nos dá a nossa identidade mais profunda, nossa auto-identidade. Em inglês, self-identity. Self significa também eu, né? Auto ou eu, a identidade do eu. Então ele perguntou o que que é o self, o que que é o eu, o que que é o nosso eu. Então, em resumo, o nosso eu é formado por corpo, mente e consciência, né? E como essas coisas estão interrelacionadas. E para a meditação, que tem a ver com a nossa ideologia, a parte prática, o caminho espiritual, é importante entender essa relação dessas três aspectos do nosso eu, da nossa nosso ser, corpo, mente e consciência. E para a gente poder fazer progresso no caminho espiritual, a gente não basta a gente simplesmente meditar mecanicamente. É importante a gente entender o que a gente está fazendo e qual é o nosso objetivo. E indicou que isso, esse entendimento do que a gente está fazendo vai nos ajudar a criar uma força pessoal no que a gente está fazendo, diferente de simplesmente fazer mecanicamente sem um envolvimento mais profundo do intelecto, pelo menos, né? Mas com esse entendimento a gente vai conseguir desenvolver uma força pessoal intensa. Então, falando do Dharma, o Dharma humano tem a ver com desejos que não são satisfeitos, desejos insatisfeitos. E isso decorre de que o ser humano tem uma busca constante por expansão. A mente humana sempre está querendo expandir, está sempre em expansão. Então, isso é, digamos, algo que caracteriza o ser humano, ou seja, é parte do Dharma humano. Essa expansão constante da nossa mente. Então, como que essa expansão pode se dar? Ele deu um exemplo, então, uma comparação entre um yogi, uma pessoa que está buscando a autorrealização, e um homem de negócios que está focado em objetivos na parte material, né? Acumular mais dinheiro ou alguma coisa assim. Então, o que a gente vê nos dois são diferentes direcionamentos essa busca de expansão, esse anseio de expansão que é característico do Dharma humano. Os dois estão expressando esse anseio de expansão, mas de formas diferentes, em diferentes direções. Um para a autorrealização, a realização espiritual, e outro para algum tipo de realização material, ou conquista material. Mas o Dharma é o mesmo para todas as pessoas, para esses dois indivíduos e para todas as pessoas, é o mesmo. Ainda que essas expressões sejam diferentes, né, de como a expansão vai se manifestar para cada pessoa é diferente, mas a necessidade de expansão é a mesma para todos. O Dharma humano é o mesmo para todos. E então, o resultado de cada uma dessas diferentes formas de expressar o Dharma humano, né? Quando o movimento é, digamos, materialista, é em direção à matéria, o resultado acaba sendo exaustão, frustração, porque a busca de satisfação que a pessoa tem, ela nunca vai ser realizada com os objetos materiais e finitos. Então, a consequência natural, lógica desse movimento em direção à matéria é esse, é frustração, exaustão. E por outro lado, o movimento em direção à consciência, ao espírito, ele traz o progresso do ser humano e o entendimento cada vez mais profundo do nosso eu, de quem realmente nós somos, nosso eu mais profundo, né? Então, ele deu alguns exemplos de pessoas que aparentemente eram como tipo ou ligadas com materialismo de alguma forma, ou que aparentemente não estavam seguindo o seu Dharma. Aparentemente. Quando a gente pensa no Dharma no sentido mais restrito, como o movimento em direção ao espírito. E deixa de lado, exclui, né, as pessoas que aparentemente estão fazendo um movimento em outra direção, um movimento em direção à matéria. O Kirito falou que tudo bem a gente entender dessa forma, dizer que uma está seguindo o Dharma, a outra não está seguindo, mas ele prefere não fazer isso porque isso acaba rotulando as pessoas e a gente acaba não entendendo o que realmente está acontecendo por trás dessas aparências, dessas diferentes expressões. Esquecendo, às vezes, que o Dharma é o mesmo para todos e que, às vezes, a pessoa que está num movimento materialista, ela apenas está se desviando temporariamente do movimento em direção ao espírito, né? Ele deu alguns exemplos, como o primeiro iniciado de Baba, que era um ladrão, um assassino, tentou roubar Baba, Baba acabou iniciando ele e se tornou um grande santo, Kalikananda. Então, se a gente fosse julgar pelo histórico dele antes de conhecer Baba, não está seguindo o Dharma dele. Mas depois é uma pessoa que alcançou a realização. Então, e a ideia é que o Dharma da pessoa está sempre ali, é sempre o mesmo, ela sempre tem essa busca por expansão. Só às vezes a direção é que é diferente e pode mudar. Ele citou, deu um exemplo também do Einstein, que aparentemente não estava seguindo o seu Dharma como estudante e não parecia ter muito sucesso como estudante na universidade. A mãe dele falou que ele não seria ninguém na vida. E o Einstein é o Einstein, no fim das contas. Então, a mensagem do Kirito com isso, nesse jeito dele de interpretar, isso é a gente não julgar as pessoas pelas aparências, mas tentar entender mais profundamente o que está acontecendo com a pessoa, né? E que, de alguma forma, sempre as pessoas estão buscando satisfazer esse anseio de expansão, buscando uma satisfação mais profunda, só que às vezes estão numa direção equivocada. Então, o ponto realmente é esse: a mente humana, ela nunca fica satisfeita com objetos finitos. Enquanto ela estiver buscando satisfação nesse tipo de objeto material finito, ela nunca vai ficar satisfeita, sempre vai ter essa frustração. E ela sempre vai querer mais, não vai estar satisfeita. Então, isso foi basicamente o resumo que ele fez da primeira aula. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Hello? Tara! Namaskar, Tara!
Namaskar.
How are you?
Very nice summary of the class.
Okay.
Muito bom resumo da aula do Cri.
Okay. Alguém quer comentar uma coisa também? Ou perguntar, fazer um comentário? Tá tudo bem?
Acho que está tudo bem, porque já tínhamos visto a revisão da revisão da revisão.
Ok. Vou fazer uma pergunta então. Por que que o materialismo é um problema para os seres humanos, mas não é para os animais? Por que que o ser humano tem problema com o materialismo, mas os animais não têm?
Namaskar a todos.
Namaskar. Calça.
É É porque os animais não têm aquele sentido de eu, do céu, não têm consciência dessa do seu próprio Dharma? Na verdade, eu respondi perguntando, né, Mahesh?
Uhum.
Uhum. Então eles não têm desejo mais que esse desejo de animais, não? Então não têm desejo por uma coisa infinito.
Mas assim, acho que os animais, o desejo dele é, por exemplo, comer, dormir, se alimentar. Uhum. Você deu um alimento para ele, ele satisfez o desejo. Uhum. Para ele é só isso. Para nós, a gente tem desejos maiores do que esse. A gente não se satisfaz suprindo uma das necessidades. A gente supre uma e quer outra. A gente busca cada vez mais. E o animal se satisfaz com aqueles princípios básicos dele.
Eu adorei este exemplo que a Malina deu semana passada sobre a máquina da lavar, porque quando a gente tem essa máquina, depois a gente quer mais. Assim, a gente quer uma coisa para secar, como ela falou. E mais e mais. Então, assim, a mente tem desejo para uma coisa ilimitada. Ah, não. Infinito. Infinito,
ilimitado.
Então.
Uhum.
Então, queremos mais, se a gente direcionar para material, então vira materialismo, não? Uhum. Mas esse desejo dentro é mesmo, só expressado pelo material, não?
Uhum. Uhum. Um dos pontos dessa aula que a gente está estudando hoje, a segunda aula, que ele fala um pouco que, eu até dei uma estudada nisso, então, Baba, dei uma olhada em umas coisas de Baba, Baba explica que todos os seres vivos, eles têm um sentimento de eu, só que nos seres menos desenvolvidos, como as plantas, os animais, esse sentimento de eu, ele está mais adormecido. E no ser humano que ele está mais plenamente manifesto, né? Então, isso é uma coisa que ele vai elaborar nessa segunda aula aí. E por que o materialismo, uma outra pergunta, por que o materialismo se manifesta nos seres humanos? Algumas coisas já foram ditas, né? Que o ser humano tem esse desejo sempre de buscar mais coisas, de não se satisfaz com as coisas materiais, né? Mas por que que pode acontecer esse materialismo nos seres humanos?
Porque eles ainda não têm um foco, não têm um objetivo, ainda não encontraram o eu. Acho que falta realmente um foco.
Eu não entendi bem a resposta da Isti. Não escutei.
Que falta um foco, um objetivo, definir para onde quer ir, né? Encontrar o seu verdadeiro eu. Por isso que ele acaba do lado material. Enquanto ele não definir um foco, ele fica se apegando a tudo que é objeto de desejo que ele vai encontrando. No momento que a gente foca em algum desejo maior e segue esse objetivo, para de ficar perseguindo outras coisas, né?
Uhum. O foco na matéria também é um tipo de foco, né? Mas você está se referindo ao foco, tipo, no espírito, né? Na autorrealização.
Isso. A busca pelo eu interior, principalmente, começa com isso, né? Inicialmente, se despertar, né?
Sim. Eu pensei de. Eu fiz essa pergunta porque tenho. Porque ela tem um aspecto de por que que o materialismo, tipo, se manifesta no ser humano, por que que ele é possível, por que que isso acontece. Tem um aspecto de que nós temos esses também esses desejos, mesmos desejos que os animais têm na gente, né? E aí o Kirito explicou um pouquinho, ele vai. Isso a gente vai aprofundar no curso mais adiante, né? Nas aulas mais
Talvez
sobre Sanskara e
também.
tal. Mas porque o ser humano, ele tem
Sim.
um histórico também de vidas passadas como animal, né? E ele traz isso consigo, né? Então, tem essa tendência de buscar a satisfação das coisas materiais que já vem do histórico animal do ser humano, né? E aí sim, aí. E como talvez ele não tenha esse foco espiritual, né? Como você falou, este acaba, por falta dessa clareza, desse entendimento, acaba buscando essa satisfação. Mais profunda com as coisas materiais, que é o que o animal faz, né?
Fica
Busca as
só o
coisas
reptiliano,
materiais.
né? Aquele cérebro mais límbico, mais reptiliano mesmo, né? Entendeu?
É o histórico tipo
Da
kármico
evolução
do ser humano,
da espécie.
né? Traz consigo os animais.
Eu penso que não é só o foco. Eu penso que a diferença entre os animais e nós é que nós já superamos essa coisa que o animal tem, que está me faltando a palavra agora, instinto. Nós ainda temos instinto, mas pelo fato de que, de alguma forma, nós já desenvolvemos a intuição, e o animal praticamente não, ele segue bem só o seu instinto. Eu acho que essa que é a grande diferença da gente querer buscar essa parte da materialização e desenvolver, inclusive, sabe? Meu Deus do céu, quando eu era pequenininho, e olha que isso faz tempo. Não existia telefone assim. Hoje em dia tem um celular que você organiza a sua vida com ele, né? Então, olha a diferença de tão poucos anos, quando não tinha telefone, não tinha isso. Eu lembro que quando era pequenininha não existia o telefone do jeito que depois passou a ter, que praticamente cada casa tinha um telefone. E eu penso que isso tem a ver com intuição que vai se desenvolvendo, necessidades, a gente vai, como humanidade, vai sacando a necessidade de resolver determinados assuntos da nossa vida, e aí vamos desenvolvendo mais matéria. E isso tem a ver com instinto e intuição. Que animal não pensa ainda, né? Nós desenvolvemos, já nós podemos elaborar necessidade, que a gente acredita que seja necessário.
A gente não falou de intuição ainda, mas o Kirito explicou que esse monte de objetos materiais que o ser humano cria, tecnologias, arte, literatura, todas essas coisas que o ser humano cria, é porque ele precisa de um abrigo, algo para abrigar sua mente em expansão. Foi dessa forma que ele colocou, né? Até o momento, ele, nessa parte do curso, ele não mencionou nada sobre intuição, né?
Mas a sua pergunta me levou a pensar.
O ponto aqui, tipo, é que o ser humano também tem esses instintos como os animais, né? Mas, bom, a gente vai falar mais disso. Eu fiz a pergunta, tipo, para destacar esse ponto também, né? Tipo, o que a gente falou e essa questão que a gente tem esse histórico animal também, né? E é por isso que a gente... O ser humano se defronta com esse... com essa possibilidade de cair no materialismo, né, de se direcionar para o materialismo. Se não tivesse isso, não existiria esse problema, né? Mas o ser humano tem essa tendência de buscar satisfação na matéria. Se não tivesse isso, a gente... Mas nós temos um corpo, né? Então, como a gente tem um corpo, a gente tem que buscar também algum tipo de satisfação material. Mas é assunto que eu queria desenvolver nessa aula mesmo, então. Eu vou seguir aqui, então, vou começar com um assunto que ele... assunto específico que ele começou a trabalhar na segunda aula, ok?
Ok, Márcio.
Uhum. Então, ele continua elaborando sobre Dharma, mas aí ele começou agora a elaborar o outro lado, né, outro sentido de expressão do Dharma humano, que é essa expansão constante, então, o sentido que não é o do materialismo. Então, como a gente estava falando, essa expansão constante tem a ver com desejos insatisfeitos do ser humano, esse desejo constante de expansão, que leva a uma frustração constante também quando é direcionado para os objetos finitos. E que isso, então, revela um problema fundamental na forma de pensar da pessoa quando ela está buscando a realização dos objetos finitos. E que os yogis pesquisaram e concluíram que para conseguir resolver esse problema, para conseguir realmente uma satisfação que o ser humano busca, a consciência cósmica, a entidade cósmica, é o objeto que o ser humano deve buscar. Que se ela for a meta da mente, quando a mente alcançar essa meta, então a mente vai ficar satisfeita. Porque é uma realidade infinita. Então, aí vem a questão do que é essa consciência cósmica, essa entidade cósmica. E, então, para começar, o que é a consciência em si, né? Daí, nessa aula o Kirita ainda não responde diretamente, mas começa a caminhar nessa direção. Responder essa pergunta, o que é a consciência? Que faz parte do nosso ser também, né? Corpo, mente e consciência. Então começa a explicar sobre a reflexão interna do nosso eu, que os seres humanos têm e que os animais em geral não têm. O ser humano consegue fazer essa reflexão interna sobre o seu eu. Então, o que o Kirit chama de auto-introspecção. A introspecção cujo foco é o nosso eu. Não uma simples introspecção, mas introspecção do nosso eu. E com isso o ser humano consegue perceber o seu sentimento de eu. E esse sentimento de eu a gente pode perceber. Mas é às vezes difícil, muito difícil de expressar conforme que a gente está percebendo e sentindo. Pode ser muito difícil de expressar. Então, que dá exemplo, por exemplo, uma pessoa que pensa, quem sou eu? Eu sou Mahesh. Mas Mahesh é só um nome. O que, que realmente eu sou? Pode ser difícil de explicar. Mas a pessoa vai sentir alguma coisa. Então, um ponto também é que essa percepção do sentimento de eu, ela é diferente para cada pessoa, não é igual entre as pessoas. E as pessoas percebem o seu eu de diferentes formas. Tem diferentes níveis de sentimento de eu. Algumas pessoas rejeitam a existência da mente, não aceitam que a mente exista. Elas entendem o corpo, entendem o cérebro, mas a mente... A mente é o cérebro, ou enfim, diferentes entendimentos, né, de quem nós somos. Algumas pessoas talvez aceitem a mente, mas o que é a parte espiritual? O que é a consciência? Em todo caso, o ser humano ele consegue ter um sentimento de eu muito mais intenso e profundo do que os animais. Que ele consegue fazer essa reflexão interna sobre seu eu. E como a Malina estava falando, eu estava lendo uma coisa que Baba falou, ele falou assim, quanto mais desenvolvidos os seres vivos são, tanto mais eles são guiados pelo seu intelecto. Foi Malina ou foi Einstein? Esqueci agora. Porque o seu sentimento de eu e a sua consciência espiritual são mais desenvolvidas. Então, essa introspecção, auto-introspecção, introspecção do nosso eu, do nosso sentimento de eu, essa, digamos, percepção do nosso sentimento de eu, ela, Baba chama de reflexo da consciência. E quanto maior for esse reflexo da consciência nos seres humanos, mais divinos eles vão ser. Tanto mais divina é a pessoa. Então, uma coisa que ele estava explicando era que as pessoas por fora, por aparência externa, são muito parecidas, fora algumas diferenças bem especiais, como cor da pele, coisas assim. Mas internamente elas são muito diferentes. Muito diferentes por causa desses diferentes graus de desenvolvimento, de manifestação desse sentimento de eu e desse reflexo da consciência. E quanto maior a reflexão da pessoa sobre o sentimento de eu, quanto maior for o reflexo da consciência sobre o sentimento de eu, tanto mais também vai ser tanto mais abstrata vai ser a percepção desse sentimento de eu. Cada vez vai estar mais afastada do material e do corpo. Tá fazendo sentido isso?
Eu queria fazer uma pergunta meio boba. Quando você
não tem,
fala...
Não tem pergunta boba. A Malina já nos disse.
Quando você fala reflexo da consciência, reflexo é reflexão ou é um reflexo como o reflexo da lua sobre a água, ou o reflexo do sol sobre o reflexo da nossa imagem sobre um espelho, ou é reflexo de refletir, de pensar? Eu queria entender. Porque é uma palavra abstrata, reflexo da consciência.
Uhum. A consciência é muito abstrata, né?
Como você explica essa, essa expressão reflexo da consciência, porque é totalmente abstrato.
É. Para mim é muito abstrato. Eu acho que a parte mais difícil desse conteúdo todo é justamente esse conceito, porque é muito abstrato. Eu fico também tentando pensar o que, que é quando o Baba fala um reflexo claro da consciência. Tem a mesma pergunta que você, Nimega. Também não é uma coisa muito clara para mim. Eu não sei muito bem como explicar isso. Né? Eu não entendo, na verdade. Mas eu fico pensando nessa ideia de como a gente fala, refletir sobre alguma coisa, sei lá, refletir sobre algum problema, refletir sobre alguma situação da vida. A gente está pegando algum objeto interno, né? Tipo, uma coisa que está na nossa mente, no nosso intelecto, nossa memória, e focando nossa atenção sobre isso. E de alguma forma o reflexo refletir sobre o nosso eu. Então o eu, nosso eu, passa a ser objeto dessa atenção. É isso que eu consigo entender, assim. Passa a ser nosso objeto de nosso foco do pensamento, da percepção interna. Então depois o que ele também fala, meditação é um processo de auto-introspecção, onde a gente está fazendo essa introspecção voltada para o nosso eu.
Então, vocês não ficam bravos comigo, porque ele também não falou sobre isso na segunda aula, mas a gente se levar em consideração, Nirmega, que eu estou refletindo, isto é, eu estou pensando sobre a minha consciência, que essa palavra tem dois significados, né? Eu, quando eu vou refletir, eu vou pensar sobre algo. Ou então, a lua na água, ou a minha imagem no espelho. Isso já é um outro tipo de reflexão. Eu sei que eu sou parte de uma criação divina. E como tal, quando Deus fez esse projeto da gente caminhar, ele tirou a nossa consciência de algum lugar, né? Existe a consciência suprema, né? Será que não é nesse sentido que a minha consciência é um reflexo, é um espelho da consciência suprema?
Por enquanto a gente está falando da consciência individual, né? A gente nem chegou
pois
na consciência.
Meu amor, mas ela tem que vocês estão usando a palavra refletir.
Uhum.
E essa pergunta da Nirmega é tudo menos boba. Porque se a gente não dá um passo para frente, mais, a gente não consegue entender o que é eu refletir sobre a minha consciência ou refletir a minha consciência em algum lugar. Se eu não fizer esse baseamento da minha consciência baseado em alguma outra consciência da qual eu saí, da qual eu faço parte de alguma forma, eu não vou conseguir entender mais. Independente do que Baba ensinou, isso é um pensamento que a gente pode até fazer fora da Nanda Marga. O que é a minha consciência? Que se eu não me agarrar em algum lugar, eu não vou saber o que é. Eu, de qualquer maneira, já não vou saber o que é. Né? Mas eu preciso me amparar em algum lugar. Se a gente ficar assim, não foi dado nessa aula, não foi dado naquela aula, eu acho que tem que fazer perguntas mais simples. Não sei. Essa pergunta é bem complexa. O que é a minha consciência? E cada um de nós tem a sua.
Mahesh, não sei se cabe, talvez no momento, mas a nossa consciência, da forma como a gente vem trabalhando, ela seria parte de todo dessa consciência suprema. E é justamente nessa consciência suprema que a gente se inspira para poder novamente se unir a ela. Porque com a nossa individualização, o nosso materialismo extremo, pelo próprio karma que a gente tem da vida animal anterior, a gente perdeu e se distanciou da consciência suprema. E agora a gente está num processo de busca de volta para se unir ao todo. Mas unir o quê ao todo? Unir a consciência ao todo, porque a matéria, o corpo, não é ela que vai. O espírito é individual. Agora, a consciência não. A consciência se une ao todo.
Mas como é que acontece o materialismo então, e quando que a pessoa reverte essa tendência do materialismo para o espiritual? Isso eu entendo que começa na mente. É um ponto um pouquinho adiante da aula aqui, o que tu vai falar. Que o animal, eu estou adiantando um pouco o assunto aqui, mas tem tudo a ver. O animal é centrado no corpo, ele tem uma existência centrada no corpo, em satisfazer os instintos que tem a ver com a manutenção do corpo. E o ser humano é um ser centrado na mente. E daí essa mente pode ter movimentos em diferentes direções, em direção ao corpo, em direção à matéria, em direção, tipo, ao que é mais denso.
É que a mente
Ou em
ainda é
direção
matéria.
ao que é mais sutil, né? Em direção à consciência e espírito. Mas é um movimento que parte da mente.
Claro, mas a mente, ela é um estágio intermediário, porque a mente ainda é matéria. Ela.
Depende do que você chama de matéria. O que
Uma
você chama
matéria
de
que
matéria?
uma matéria mais sutil, não é matéria densa como essa que a gente conhece, que a gente palpável. Mas é uma matéria mais sutil.
Em geral, quando a gente fala matéria e corpo, isso.
Não, ela não está presa nesse corpo, inclusive. Ela está fora,
Não,
mas ela é composta
tô
de matéria.
dizendo assim, a diferença das duas matérias tem a ver com o Brahmacharya, acho que ele te explica isso lá, mas enfim. A matéria e o corpo são feitos dos cinco fatores fundamentais, né? E a mente, como você falou, é uma outra substância que não é esses cinco fatores fundamentais. É mais
Isso,
sutil, como
mais
você
sutil.
falou. Então são coisas diferentes, né? E a mente tá no meio do caminho entre a consciência, o espírito e o corpo, né? Mas então, que o ponto que eu estava tentando trazer é isso: é um movimento que parte da mente. É a mente que vai numa direção ou na outra. Ela está no meio do caminho e ela pode ir para os dois lados, né? Então, acho também deve ser a mente que está refletindo, né? Buscando ir mais profundo, buscando ir mais profundo no eu, né? Mas a pessoa pode entender que o eu dela é mais o corpo, é mais fácil a gente sentir relacionar, né, com a matéria. Mas a pessoa vai tentando fazer um esforço de introversão, né, de introspecção, de algo mais profundo. De que é o seu eu, mais essencialmente. Entra naquela questão das camadas da mente, né? A mente objetiva, a mente que faz, o ego, né? O intelecto agente. Depois a mente, tipo, o sentimento de eu existencial. Aí vem, quando falar dessas camadas da mente aí, no processo de percepção, é alguma aula mais adiante aí, na quinta com certeza ele fala disso. Que ele fala disso. Mas daí vai entrar bem, a gente vai como detalhar mais sobre a mente, né? E essas diferentes camadas, cada vez mais sutis, mais perto da consciência.
Que
Aqui.
não deixa de ter sua matéria específica. Não a matéria bruta como aqui da Terra, que está ligada naqueles 120, sei lá das quantas lá, que todas as composições possíveis. existe matéria além disso, que a nossa ciência não estuda.
Uhum.
Nossa ciência terrena.
É por isso que eu perguntei que tipo de matéria. Que tipo pois de matéria é a mente? Ela não é a mesma matéria, né? Isso que eu estava tentando.
Não.
Esse que era o ponto.
Não. Mas uhum. nós não somos só essa matéria. Até a gente chegar no espírito, existem matérias intermediárias.
Uhum.
Essas camadas da mente que você acabou de citar é a chave.
Uhum.
Uhum. A Malina, eu escuto você falando e mesmo, assim, a Malina e eu, espíritas, com a nossa visão, dá para entender direitinho, né, Malina?
É. É. Bom, pelo menos eu estou conseguindo alguma coisa, vai. Isso, nós só estamos na segunda aula. Quando
mas
chegar
tá
na quinquagésima. É.
E para os demais está fazendo sentido? Tem algum comentário, alguma pergunta? Não sei. Não sei porque eu falo os demais, porque eu sou o único do gênero masculino aqui. As demais.
Está fazendo sentido, sim, Barret. Eu acredito, assim, talvez, às vezes a gente quer aprender bastante, né, absorver bastante coisa numa aula, mas eu sei que o Kirit ele vai bem pacientemente, ponto a ponto,
uhum.
repetindo e deixando cada vez tudo mais claro para a gente, né? Então, assim, dentro desse conteúdo, faz sentido. Falar que está totalmente claro, não está. Mas eu acredito que conforme a gente for avançando, alguns pontos vão fazendo mais conexões, né? E a gente vai aprofundando e entendendo mais. Mas faz todo sentido o que foi falado por todos, né? Os exemplos
uhum.
que...
Uhum.
Ok.
É, mas, Cássia, é bom verbalizar e fazer essas perguntas,
uhum.
Tentar procurar nossas próprias respostas. De repente, as respostas estão em algum lugar do curso, de uma aula, do Kiri. De repente, ele virá falar, já falou e tudo mais. Mas eu acho que o simples fato de expor suas dúvidas ou suas respostas pessoais e depois poder compará-las ou vai complementar uma resposta, uma explicação do Kirit, vai nos enriquecer. Então, é muito bom ouvir cada um e uhum.
Sim, sim, concordo, sim, Mirmega, com certeza.
Vou prosseguir então aqui nos pontos aqui, ok? Tudo bem?
Ok.
Sim, uhum. sim, ok.
Tá. Então, o Kiri daí, então, ele mencionou isso, a meditação é um processo de auto-introspecção, mas ele não vai falar nada sobre a meditação ainda. É, só adiantou um pouquinho, né, adiantou esse ponto. O assunto que ele vai tratar, então, é que nesse processo de auto-introspecção tem uma luta. E é justamente a luta dessas duas tendências de movimento, né? O materialismo e o movimento de interiorização, de auto-introspecção. Extroversão versus introversão. E daí, de novo, vem aquele ponto que a gente estava discutindo antes, que eu procurei trazer com uma pergunta. Essa luta acontece porque o ser humano tem essa memória das vidas animais, né? Então, o Kirita explicou que o ser humano tem dois tipos de memória. A memória cerebral, que tem a ver basicamente com posição, arranjo dos neurônios no cérebro, no sistema nervoso central. E a memória extracerebral, que aí tem a ver com as vidas anteriores, né? Os samskaras. Então, por conta dessa memória extracerebral, memória de vidas passadas, que tem essa luta, principalmente, né? Histórico animal do ser humano. Daí, de novo, vem a questão da diferença entre, comparação entre o animal, os animais, os seres humanos, e da diferença, a grande diferença interna que tem entre os seres humanos, em comparação com uma relativa semelhança externa dos seres humanos. Aí ele propõe uma reflexão assim, tipo, a gente fala que existe um tigre bom, um tigre mau, um tigre que mata tantos animais, que mata o antílope, que mata os pássaros, que mata isso e aquilo. A gente fala que existe um tigre que é mau, mesmo talvez quando mate um ser humano, como um ser humano. A gente, em geral, não fala isso, né? Em geral, não fala. É o tigre, são os instintos dele, né? Já o ser humano, a gente classifica bastante, né? Distingue bastante quanto o ser humano, a pessoa honesta, não é honesta, é compassivo, é cruel, é amoroso, ou é raivoso e assim por diante. É mal, é bom. Que tem a ver por causa dessa grande diferença interna dos seres humanos. E devido a essa luta interna do ser humano, entre o materialismo e o movimento para o sutil, da auto-introspecção, tem, consequentemente, também um conflito de como o ser humano relaciona com as coisas, como que toma decisões, como que faz julgamentos, né? É uma luta dentro da mente do ser humano. E por isso que Baba falou que a luta é a essência da vida. Essa luta é inerente ao ser humano, à existência humana, por causa dessas duas tendências conflitantes. E que a mente evolui com essa luta. Essa luta não é algo ruim, é através dela que o ser humano evolui. Ela é inevitável e ela nos permite evoluir. Aí de novo vem uma ênfase aqui, tipo, como aquela comparação entre, digamos, o yogi, o homem de negócios, a pessoa de negócios. Quando a pessoa está guiada por esse aspecto da animalidade, ela está focada nos desfrutes mundanos, em ter satisfação material. E quando ela está movida por essa outra tendência de auto-introspecção, ela está indo em direção ao seu eu mais elevado. Porque a pessoa, de alguma forma, sente um anseio, uma busca de que deve existir algo maior, que eu preciso experimentar. E depois o Kirt vai elaborar mais isso, mas um ponto aqui que tem a ver com isso é como é que o ser humano vive meio essa luta em relação a essas duas tendências conflitantes. Então ele fala de um equilíbrio, a gente precisa buscar um equilíbrio entre as duas tendências, entre o nosso lado animal, o nosso corpo, a manutenção dele, das coisas materiais, e o lado espiritual. A gente precisa buscar um equilíbrio. E daí, bom, aquilo que a gente falou antes, então ele colocou isso, a diferença entre o animal e o ser humano, como o animal como centrado no corpo, a existência centrada no corpo, e o ser humano centrado na mente. Aí fala um pouco mais do Dharma animal, a natureza animal, que a gente tem em comum com os animais. Ele fala em sânscrito Ahara, Nidra, Bhaya, Maitunam, Cha, que é alimento, sono, autopreservação e procriação. Instintos básicos do Dharma animal. E diferente dos animais, o ser humano tem um reflexo mais claro, bem claro, da consciência. E se ele esquecer desse reflexo da consciência, ele vai acabar vivendo e promovendo mais o seu lado animal, o Dharma animal que existe nele. E, consequentemente, a mente vai ficar mais grosseira, vai se tornar cada vez a mente de um animal mesmo, porque é o que a pessoa vai viver e promover. Então, ainda que a gente pode pensar, a pessoa está seguindo o seu Dharma humano, como o Kiri falou. E talvez ela esteja mal orientada e seguindo nesse caminho do materialismo. E é um desvio temporário, mais ou menos temporário. Mas às vezes o desvio pode ser grande, né? Como que ele explica então que quando a pessoa esquecer esse reflexo da consciência, viver conforme esse Dharma animal, a mente da pessoa vai ficar bem grosseira, vai ficar uma mente animal. E acaba sendo uma deterioração da existência humana. E quando a pessoa morrer, essa mente vai ter que se abrigar num corpo animal para poder expressar essas tendências e resolver elas, para depois, então, em algum ponto, voltar a viver como ser humano. Então, às vezes pode ser um desvio bem grande, né? Mas ainda continua sendo uma mente desenvolvida, né? Que degenerou e que reencarnou como animal até voltar de novo em essência humana. E o ponto final da aula é o que ele começou a falar sobre como viver uma vida espiritual. Então ele falou algumas coisas com relação a isso. E enfatizou de novo esse ponto de buscar um equilíbrio do aspecto corporal, material do ser humano e o aspecto espiritual. E isso é inevitável, que a gente tenha que lidar com esses conflitos e buscar esse equilíbrio, porque nós somos também corpo, mas não só corpo, corpo, mente e consciência. E depois ele remeteu a uma... Diz que a melhor resposta prática para essa pergunta de como viver uma vida espiritual ele encontrou nesse livro de Baba, sobre Krishna. Ele estava propondo, talvez no futuro, voltar a estudar esses últimos capítulos onde fala sobre isso. Que acho que é a parte onde fala sobre a ciência estética e sobre a estética. E falou ainda então que é a consciência dos seres humanos que provoca essa busca pelo Supremo, pelo infinito. E enfatizou também que não adianta a gente culpar o materialismo, que é uma questão realmente de assumir responsabilidade, de que é a nossa orientação que leva ao materialismo, é a orientação que a gente acaba tomando. Talvez por falta de clareza de qual é o sentido que a gente tem que ir, mas é o caminho que a gente adota, né? e que a parte material em si não tem nenhum problema. O problema é quando a gente vai na direção dela como se fosse onde a gente vai alcançar nossa realização plena. Então, foi isso. Foi o resumo que eu fiz da aula do Kirito. Comentários, perguntas?
Bom, lá vou eu. Complicado, viu? Eu queria voltar lá àquela história das duas memórias, a cerebral e a extracerebral. Porque a cerebral tem toda aquela história da organização dos neurônios e que acaba chegando ao sistema nervoso central. E agora vem uma perguntinha. É essa organização que faz eu pensar? É essa a organização que faz eu chegar à memória extracerebral e recordar que eu tenho toda uma herança animal. É isso.
Eu estou tentando puxar de outras aulas que ele estava falando sobre isso. Ele estava falando da força de vontade, também uma luta dentro do ser humano, né? Que os neurônios, as células nervosas, elas têm uma memória.
Certo.
Essa memória nos leva para coisas boas, às vezes leva para coisa ruim.
Sim.
E daí então elas têm uma força de vontade própria, digamos, porque elas criam certas vibrações que vão se refletir na mente com um desejo. Por exemplo, a pessoa tem nas células nervosas tem uma memória de, por exemplo, sei lá, de beber álcool. Um desejo, alguma coisa. Então aquilo vai se manifestar na mente como um desejo que vem dessa memória das células nervosas. Elas têm tipo uma força de vontade. E até a pessoa pode pensar, puxa, mas beber álcool vai me trazer problemas, eu já sei disso, eu não quero fazer isso. Então vira um conflito, né? A força de vontade da mente versus a força de vontade das células nervosas, aquela memória que elas têm, da vibração que elas carregam de coisas que já aconteceram. E isso pode ser ainda um aspecto tipo... eu não sei muito bem como é isso, mas acho que a memória cerebral é um pouco mais profunda do que o intelecto ainda. É a mente subconsciente, eu acho, mas é um aspecto mais profundo também. E elas também vão colocar alguma direção que o ser humano vai se mover. Então, não sei muito bem, mas eu vejo diferentes coisas. A memória cerebral, independente do... Não necessariamente dependente da memória cerebral, mas coisas que podem, talvez, conflitar.
Como é que, então, eu chego à minha memória extracerebral? Tem que ter algum link.
Os samskaras. Samskaras. Os samskaras, eu não sei. Eu entendo que, em geral, a gente não tem muito controle sobre eles. Eles vão se expressando conforme a gente vai caminhando. Eles vão achando sua oportunidade de se expressar, né? E se a gente conseguir ter uma direção espiritual, a gente vai conseguindo eliminar eles ou impedir que se criem novos. Mas a gente acha que não tem um controle muito direto sobre eles.
Mas os samskaras, eles têm a ver com a memória extracerebral, não tem?
É isso que eu entendo. Sim.
Mahesh, você fala que a gente não tem como controlar os samskaras.
Diretamente. Eu quis dizer não ter como controlar diretamente.
Isso que a gente
é o que eu entendo. Isso. Eu não sei, é uma coisa bem abstrata para mim.
Mas, tipo assim, se eu tenho um samskara negativo em relação à bebida, em relação a ter sido uma pessoa muito má, né? Eu tenho esses samskaras, mas com a ideação certa, com práticas espirituais, né? Eu vou mudando o meu comportamento de hoje e esses samskaras, cada vez menos, conseguem se manifestar. Porque ele utiliza os tantras para se manifestar. Acho que quando a Tamarina fala de como é que se comunica uma coisa com a outra, são através das placas mentais. É a mente que está ali no meio, fazendo essa ligação. Porque essa é a memória que a gente fala que está ali no cérebro, vai estar intercondicionando, assim, de uma certa forma, conectado com a mente consciente. E essa mente consciente tem várias camadas que acessa as informações das tendências que eu tinha antes. Tipo assim, é através dos tamatras que eu vou manifestar os meus desejos, que eu vou manifestar meu desejo de beber. Então ele veio da mente subconsciente. E essa mente subconsciente traz para os meus instintos, para os meus neurônios, para a minha vontade de ir até a geladeira e pegar uma bebida. Então ele se manifesta no mundo material, mas ele nasceu no inconsciente. Eu penso assim, que tem uma ligação, né? Mas é dessa forma, através das camadas mentais.
Eu fiquei realmente perdido nessa explicação. Tem várias coisas que eu não consigo relacionar. Para mim, tamatra não tem a ver com a expressão, mas tem a ver com a nossa percepção dos objetos externos, assim, primeiramente. Os tamatras vêm até nós.
Mas você expressa suas coisas também pelos tamanhos.
Mas a gente tá, acho que a gente tá, não sei, tá indo por um lado de desenvolver assuntos que a gente talvez seria melhor esperar antes de tentar desenvolver muito, eu não sei. Tipo, a parte de Sanskara, o Kiri deu toda a parte do curso sobre Sanskara. Acho que seria melhor a gente esperar essa parte do curso para a gente pensar, discutir isso muito, para ter uma base realmente para conversar e para conversa, acho que ser frutífera, né? Senão a gente está trazendo um monte de conceitos que a gente não abordou e cada conceito exige um tratamento, né? Que nem Tamatra, por exemplo. O que é Tamatra? O que é a mente consciente? O que é a mente. A gente está pegando um monte de coisas, né, para falar, mas o que é cada coisa? Então fica difícil conversar se a gente não tem essa base clara. E é isso que ele está procurando fazer, como a Calça falou, fazer passo a passo, para a gente ter essa base, para poder. A gente vai ter que segurar um pouco, eu acho, para poder realmente conversar de forma que a gente consiga se entender. Eu não sei se do que a gente estava falando aqui tem como a Nirmega trouxe aquela questão do reflexo da consciência, por exemplo, que, poxa, para mim é uma pergunta que tá aí. Eu não sei se alguém tem alguma coisa que poderia acrescentar uma coisa sobre isso, ou tem alguma outra pergunta também, algum comentário, não sei. Principalmente sobre esse material da aula aqui, do que a gente está vendo até agora.
Mas complementando, não é ruim vir esses questionamentos que nem surgem da Malília, mesmo que fuja da aula, isso faz a gente refletir um pouco. E quando a gente reflete a respeito dos nossos conceitos, do que a gente aprendeu, mesmo que seja exteriorizando, a gente vai procurando fortalecer nossa base e entender um pouco mais. Talvez não tão rápido, mas as perguntas acho que têm que vir à tona, porque se não forem feitas agora, talvez num outro momento ela não surja. E aí, tudo que a gente poderia expandir um pouco mais, porque a pergunta de um colega ajuda o outro. De repente, para alguns esteja claro, Mas pergunta, tipo assim, até para a gente, pô, mas o que eu penso sobre isso? Será que esse conceito está certo para mim? Então é uma forma até de a gente ver, pô, será que eu estou pensando certo? Eu acho que é a oportunidade desse grupo não só de rever os conteúdos que o Kiri te passou, mas de ir além, inclusive, de nós reconstruirmos em nós mesmos os conceitos. Eu acho positivo, não sei, de repente as outras colegas possam expor as ideias, né? Eu achei que a minha amiga ponderou muito bem quando ela colocou a respeito disso antes, né? Uhum. Foi muito positiva, muito feliz a colocação dela.
Eu só fiquei preocupado de a gente trazer muitos conceitos novos, né? Tipo, essa parte de Sanskara, por exemplo, que tem a ver com a memória cerebral, aqui na aula, o Kiri ele tá mais trazendo esse ponto, assim, mencionando, mas ele não está aprofundando o ponto, né? Então, se a gente tentar entender isso muito agora, talvez a gente. Eu não sei, estou pensando que talvez a gente se precipite um pouco. Não significa que não pode falar, não pode expressar nada, mas. Eu entendo assim que eu estou querendo dizer que a gente vai conseguir discutir isso assim melhor e procurar entender melhor, talvez quando a gente tiver discutindo essa parte, né? Isso que eu estou entendendo. Bom.
Então, Mahesh, desculpa, mas talvez quando surge uma pergunta, de repente você pode fazer levantar a mão, dizer, olha, gente, daqui a pouco, em algumas semanas, o Kirit falou com detalhes, então poderíamos deixar esse assunto para num tempo futuro, que já teremos talvez essas respostas. Mas eu acho bom também, como fala Esti, se temos perguntas, elas podem ser expressas e você pode nos orientar dizendo, teremos uma resposta mais aprofundada num futuro breve. Mas é bom expressar, eu acho, suas perguntas e tentar responder faz parte do
Viu, Mahesh, a gente não cobra de ti que você saiba todas as respostas. Não, eu acho que é uma forma da gente estar expressando, levantando as dúvidas. É que nenhum professor numa aula, ele não sabe todas as respostas no momento. E momento oportuno vai vir com mais entendimento, talvez, a resposta que foi feita hoje. Mas é bom ela vir à tona, é bom ela ficar na nossa cabeça, ali remoendo, porque conforme vão vindo os conteúdos, a gente vai formulando as respostas.
A última pessoa que eu lembro que fez a pergunta foi a Malina, né? Dessa questão da memória extracerebral. Se a gente daí pode chegar na memória da memória cerebral, a gente pode chegar na memória extracerebral. Eu não sei se eu entendi muito bem.
Foi isso mesmo,
A Malina.
sim, foi isso.
Tipo, como se fosse qual a relação entre as duas, né?
É. Independente de camadas de mente, a memória, como é que a gente usa na realidade? Porque na gente é tudo meio que automático, a gente nem percebe como é que usa uma coisa e usa a outra, né? Eu acho que agora, lentamente, nós estamos estudando a anatomia da memória, né? A cerebral e a extracerebral.
É o ponto aqui que o Kirit mencionou isso, eu acho, é para dizer, né, que tem esse lado animal. Primeiro ele só falou que a gente tem essas vidas passadas, depois anteriormente ele falou isso, né, e agora ele mencionou esses dois tipos de memória. Então ele foi um pouco mais específico, explicando que tem a ver com a memória extracerebral. Então, tipo, como se fosse pouco a pouco ele está avançando. De onde que vem essa tendência animal do ser humano e como isso se expressa depois naquelas aulas mais na frente sobre Sanskara lei do karma, reencarnação, aí ele vai entrar em grandes detalhes sobre isso, né?
Então, vai esperemos. É. Vamos chegar lá.
Uhum.
Eu vou tentar fazer uma anotação de perguntas, porque alguém, aí eu não lembro mais quem que falou, quando chegar o dado momento, a gente já esqueceu dessa pergunta. Entendeu? E ela clareou agora nesse momento. Né? Então, talvez a gente poderia, cada uma aí colocando suas perguntas e conforme a coisa for acontecendo, trazê-las outra vez.
Uhum.
Que já que eu quero saber quem eu sou, eu vou ter que lidar com essas questões dentro de mim. Elas não vão surgir à toa, assim, caídas do céu igual maná. Não vai acontecer assim.
Tu diz a resposta ou a pergunta?
As respostas, as perguntas, na medida que eu for meditando e me perguntar quem eu sou, eu acho que isso tudo aí tem a ver com quem eu sou.
Uhum.
Mahesh?
Uhum. Oi? É Mira?
Sim. Boa noite, me atrasei um pouco para a aula. Ouvindo vocês, eu de fato ainda tenho dúvidas sobre o que exatamente são sanskaras. Tendo em vista que, assim, do que eu tenho aqui, né? Elas são reações mentais de ações passadas, em forma potencial.
Uhum.
Necessariamente, sanskaras são ruins, porque a gente estava falando que isso dá essa conotação, mas talvez relacionada a alguma coisa instintiva, primitiva, alguma coisa assim. Então, eu tenho dúvidas porque, pelo que eu me lembro, enfim, eles vêm por meio, então, da memória extracerebral. E de alguma forma, as crianças que, então, recebem, né, esse corpo, ou enfim, essa alma, ela incorpora e a criança se desenvolve, enfim, ela vai ter muito presente ainda, até aproximadamente 5 anos de idade, talvez elas possam, inclusive, ter alguns flashes dessa memória extracerebral, ou enfim, reações, ou alguma coisa potencial da sua vida passada, digamos, acho que não podemos dizer lembranças, mas enfim, né? A manifestação para elas dessas vidas passadas.
Permita falar, sim. Eu estou lembrando, o Baba falou sobre isso no livro Psicologia de Yoga, ele fala realmente da pessoa lembrar das vidas passadas. Porque os sanskaras, eles estão lá, mas em geral a gente não tem nenhuma percepção deles, eles vão se manifestar, e a gente não vai nem saber de onde é que aquilo está vindo, o que aquilo tem a ver com a gente. Não tem relação. No caso que ele está falando disso, eu entendo que é uma lembrança vívida, assim. A pessoa está lembrando da vida passada como se fosse, tipo, ontem eu fui lá, eu comi tal coisa, não sei o quê. A pessoa está lembrando, assim. É realmente uma lembrança. Então, é uma coisa que manifesta bem claramente para a pessoa.
Essa lembrança seria uma lembrança mesmo, não seria uma manifestação, alguma coisa desse sanskara, enfim, essa reação que a pessoa teria, enfim, essa vida passada, essa forma potencial, digamos assim.
Tem a ver com sanskaras, né? Que a memória das vidas passadas, ela vem através dos sanskaras, a memória extracerebral, acho que entendo que são os sanskaras, mas se manifestam especialmente dessa forma, né? Que a pessoa lembra da vida passada. Depois a pessoa esquece. Isso é o que eu entendi que Baba falou, né?
Eu ainda não tenho muita clareza sobre os sankharas, assim. Então, eu vou anotando aqui minhas perguntas.
Marta, as colocações que você fez, elas estão corretas. Os sanskaras não são só negativos, eles são positivos e negativos. E se até uma certa idade, até a idade ali, enquanto criança, tem a memória ainda, que tem a capacidade de acessar as informações que nem toda criança pode, né? Abre esse parênteses. De outra vida está relacionado com o sanskara dela. Porque se ela voltou nessa família, nesse ambiente, não é por acaso. Está carregado dos sanskaras. Teve um motivo para isso. Se ela está lembrando, também tem um motivo. Nada é por acaso. Então, eu acho que está ligado o que você falou, está perfeitamente correto. O que você ponderou é só, acho que fazer uma ligação das coisas, mas acho que está super certo.
É, talvez seja essa ligação também. Sim, eu gosto disso, mas aí eu tenho dificuldade de fazer e parece que eu tenho que buscar fazer essa ligação. Porque então, na verdade, o que nos liga, o que liga, enfim, né? A nossa evolução são todas essas reações potenciais, né? Talvez, não sei se essa é uma interpretação correta, né? Mas a nossa evolução vem por meio dessas reações potenciais que seriam, ali estariam armazenados os sanskaras. Seria isso, talvez?
O que o Baba, o que ele estava falando dessa luta, ele estava falando da luta como essência da vida, a luta entre a tendência animal e a tendência espiritual do ser humano. Dessa luta viria a evolução da mente, né? A luta entre essas duas tendências.
Eu ia falar uma coisa, mas de repente vai brigar comigo, que é o Sankara e Pratisankara, só não sei pronunciar a palavra certa, né? Que é a introspecção ou é isso, né? Ou voltar para o interior ou voltar para o todo, né? No começo da formação da matéria ou voltar para. Acho que é quando está criando a matéria ou voltar para a consciência, né? Eu acho, não sei dizer o nome certo.
O quê?
É, seria o momento de Pratisankara.
Ah, praticante.
Isso. Não seria esses dois movimentos?
É, se eu posso dizer uma coisa, não sei se quem é que acompanhou o curso do Kirit, mas como ele vai detalhar isso, todos os conceitos de samskaras, de sanchara, pratisanchara, então, de repente podemos esperar de estar, porque ele vai falar tantas coisas assim, que eu acho que vão ser muitas aulas especificamente sobre cada uma, sobre um assunto. Então, hoje eu acho que não dá para ir em todas as direções. E é porque é muita coisa. Ah.
É que o Kirit volta depois de agosto, começa as outras aulas, né?
Sim.
A
Não,
gente
porque.
vai ter que aproveitar o Kirit ao máximo depois.
Sim. Mas, por exemplo, samskaras, ele falou durante várias aulas, então não vamos poder conversar assim muito em detalhe. Temos que focar talvez cada, por exemplo, hoje fazemos uma revisão sobre Dharma. Mas não fugir muito, muito do assunto, porque senão não vai dar para abordar todos os assuntos, em cada aula.
É, eu vejo que tem
É,
uma
eu sou
relação.
que
Oi?
sim, tem relação, claro. Então fala, mas
É, eu vejo que tem uma relação com isso, dá para fazer uma ponte, eu acho. Mas assim, trazendo para o assunto do que o Kiri está passando, do que a gente está vendo agora, essa luta tem a ver com a natureza propriamente humana, a natureza propriamente animal do ser humano, que está no ser humano. O Dharma animal que está no ser humano e o Dharma humano do ser humano. Essa é a luta, né? Que vai trazer a evolução, né? A gente sempre achando um equilíbrio entre as duas coisas. Eu não sei, Mira, se estava falando do que motiva essa evolução humana, não foi? Algo nesse sentido?
Sim, exatamente, é.
Da relação que eu consegui fazer com o que a gente estava falando, foi isso que eu lembrei que ele estava falando sobre isso, né?
Isso, é.
Uhum.
Legal. Talvez esse aspecto ainda, essa relação assim entre o aspecto assim mais irracional, mais intuitivo, mais animal, digamos assim, eu ainda tenho uma dificuldade de fazer uma ligação com esse outro aspecto de quanto é uma coisa ou quanto é de samskaras para que a gente consiga então ter essa evolução, né, de acordo com o tópico da aula, enfim, né?
Eu não entendi. Quanto que é o quê? Perdão.
Né, tem os instintos e esses aspectos mais primitivos, enfim, né? Digamos uma parte mais animal, né? E também como que isso se relaciona, então, com outras informações, essas reações potenciais, então, que elas também são intrínsecas e vem dessa parte dos samskaras e, né, das vidas passadas. Eu não sei se é a mesma coisa, digamos assim, ou são manifestações diferentes, porque você estava falando assim da luta, né, que nós evoluímos por conta dessa luta, né, de estar conseguindo superar alguns aspectos que estão mais ligados a parte material, digamos assim, né? E aí o quanto essa relação assim, vidas passadas, o que a gente traz na nossa carga, relacionado com esses outros aspectos de que a gente está buscando desenvolver dessa forma inata, desde o nascimento, enfim, desses aspectos mais, digamos, animais, assim, que nasce dessa parte mais física mesmo, mais os desejos, enfim, né? Eu ainda não tenho muito claro essa relação, assim, talvez, não sei, vocês tenham algumas leituras e possam me ajudar.
Eu não sei se a tua pergunta não ficou muito clara, mas eu entendi que você estava falando tipo das duas, as duas tendências conflitantes do ser humano, que está ali no ser humano, que é essa luta, né? Uma tem a ver com o lado material, que leva para o materialismo, a outra que tem a ver com a parte que leva para o espírito. E essa tendência que vai para o espírito, é como o que ele estava explicando no final, é a consciência dos seres humanos que provoca essa busca pelo ser supremo, ou seja, pela consciência suprema. Ou seja, em última instância, não são os samskaras, é a consciência que a gente tem mesmo, que nos leva ao supremo. Os samskaras são alguma coisa no meio desse jogo, mas não é o que provoca essa tendência fundamental, né, da gente ir em direção ao espírito, em direção ao ser supremo.
Ok, vamos conversando e isso talvez vai amadurecendo um pouco mais e é legal discutir.
Uma coisa que eu queria perguntar, que não tem exatamente a ver com o conteúdo, mas para o próximo encontro, alguém teria vontade, tem interesse ou disposição de preparar o próximo encontro?
Mas eu não tenho tempo, vontade até teria, mas realmente não tenho tempo para fazê-lo.
Não, só se alguém tiver. Se alguém tiver a vontade, o interesse, a disposição, acho que vai ser interessante também para os encontros. Eu estou disposto a continuar, mas se alguém também quiser fazer, vai ser muito legal. A gente fez uma vez nos primeiros encontros de revisão do curso do Kirit, era bem dinâmico, assim, cada aula uma pessoa pegava. Eu até acho que nenhuma aula nunca tinha apresentado. Foram sempre de outras diferentes pessoas, eu nunca cheguei nem a apresentar. Então, se alguém topa.
Quando eu voltar para São Paulo, Mahesh, aí.
Dá-lhe a Malina.
Gostaria.
Dá-lhe a Malina.
Eu não tenho material mesmo, está tudo lá.
Tudo bem.
Então, não tem como, no momento, só lá para agosto mesmo. Mas aí, como já foi mencionado, agosto ainda tem Kirit aqui pelo Brasil. Aí nós vamos ter que suspender essas aulas.
Mas eu estou falando da próxima. Se alguém se dispõe para a próxima.
Não, eu para a próxima, eu não tenho material aqui, desculpe. Bem que eu gostaria. Não tem como. Nirmega, minha filha.
A Nirmega foi.
A Nirmega já saiu.
A gente demorou aqui para fechar a aula, ela já foi embora.
Mahesh, eu vou sair também. Namaskar a todos. Um beijo, abraço, até mais.
Verdade. Namaskar. É, passamos muito da hora hoje. Mahesh, vai sobrar para você mesmo.
Tranquilo.
A gente se vê na próxima sexta-feira. Se vê, não, se ouve.
Certo.
Namaskar, então, para todos.
Namaskar.
Muito bom. Muito bom. Muito bom.
Valeu.
Como é que eu saio daqui?
End meeting. É o canto inferior direito. Pelo menos no meu é aqui.
Ô, meu amor, eu tô no meu tablet, lembra?
É diferente.
É totalmente diferente. Você lembra da confusão que foi? De plantar isso aqui?
Mas eu vou desligar aqui então. Eu vou desligar.
Tá bom. Falou, tchau, tchau.
Tchau. Valeu, Alina.
Tchau, tchau para todos.
É só nós, a Tara. Ela tá aqui só de nome, eu acho. Já saiu do barco. Namaskar, menina.
Tchau, querido. Tchau.
Tchau.
Uma hora mais eu vou te ligar, tá bom? Lá
tá,
no,
claro.
No WhatsApp. Pra gente
Vamos.
Trocar umas ideias. Bom?
Tá bom. Joia.
Tchau, querido. Tchau, tchau.
Beijo, Malina. Namaskar.
Tchau. Namaskar.